Dr. Marco Antônio Gomes Pérez, chefe do Departamento de Política de Saúde e Segurança do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Eu dei para ele em torno de 25 minutos, mas pode entender que foi adequado, porque aqui falaram 10, 20, 30, 40 minutos numa posição mais de questionamento, e ele tinha que responder. Falei a mesma coisa na segunda mesa. Teve um falando pelo governo e praticamente quatro falando numa posição de questionamento, no mínimo de questionamento. Né? Um, dois, três, não, quatro.
Três. Aqui também falou como governo.
Não, mas ela fez uma série de questionamentos. O Ministério Público foi muito firme. Não, pelo... Pessoal, só um minutinho, só um minutinho. Vocês vão convir comigo que não há equilíbrio nessa mesa. O correto seria dois a favor, dois contra. Eu não nem preocupei com isso, nem orientei assim. Houve quatro pessoas questionando, inclusive eu. Eu botaria cinco comigo. Eu tive a mesma linha que a senhora, entendo. Inclusive eu, questionando. E dei esse exemplo, inclusive. E botei a responsabilidade aonde? Botei na Previdência. Eu não falei que foi o perito culpado ou não, porque eu não sei o que aconteceu. Não tinha perito? Se não tinha perito, o perito não é culpado. Porque o cara vai lá e não tem perito para analisar ele. Nem o que morreu e nem aquele que está lá. Então, foram cinco, praticamente, falando... questionando essa situação. E o doutor Marcos falou 25 minutos solito. Então, não me digam que eu fui aqui tendencioso. Fui tendencioso ao contrário. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Essa mesa, então, está destituída. O debate não termina aqui. O senhor vai falar de novo.
Nessa mesa não... Na verdade,
quer fazer uma questão de ordem?
Eu queria só fazer um reparo em duas falas, se possível, da doutora Darcy.
Vai ter a oportunidade no segundo momento.
E do doutor Marcos.
No segundo momento. No segundo momento.
Ok, obrigado.
Agora nós vamos para a segunda mesa e todos terão direito à palavra novamente. Agradeço a todos. Começamos na segunda mesa chamando o senhor o doutor Nemésio Tomazella de Oliveira, que é médico, representante aqui do Conselho Federal de Medicina. Chamamos Francisco Eduardo Cardoso Alves, diretor-presidente da Associação Nacional dos Médicos, perito da Previdência Social. Chamamos Valeir Ertler, secretário nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, Valeir, que está sempre conosco aqui, toda vez que é convocado, representando a Central. Sérgio Antônio Martins Carneiro, diretor de Saúde do Trabalhador do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Chamamos o coordenador-geral de Negociações e Relações Sindicais da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, senhor José Borges de Carvalho Filho. E chamamos, por fim, o diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, doutor Egfi de Negreiros Filho. Então, composta a segunda mesa, sem nenhum prejuízo para o debate. Eu pergunto se o JP também quer falar pela Central.
Depois eu falo pela Central.
Fala pela Central e pela SPB. Muito bem. O JP, eu estou me dirigindo a ele, porque é um líder sindical da Central e também da CSPB. Eu ontem aqui, inclusive, fez um belo depoimento e está convidado para hoje e para amanhã também. Mas você depois fala pela CSPB? Ok.
Senador, queria uma questão de ordem.
Pois não.
Como é que a ordem da fala vai ser igual?
Olha, vamos manter a mesma linha de antes, na tendência, pessoal, de que os representantes do governo, na minha avaliação, eles têm que ouvi-los para colocar o seu ponto de vista. Sem ouvir, eles vão dizer que a greve está aí, que até o momento não houve a solução, digamos, que todos nós gostaríamos. A intenção é ouvi-los, que eles falem, como fez aqui o doutor Marcos, que deu a sua visão do problema, ouvindo a todos, sem prejuízo de todos, depois fazer o questionamento.
Eu só ia pedir, como vão ter dois médicos, vamos dizer assim, dois não governo, falando, que intercalasse, então me botasse para depois da fala do senhor Valair, né? E como vão ter dois governos falando no final, eu acharia interessante a ANMP ouvir primeiro o que o INSS tem para falar. Até porque está se discutindo um modelo novo, de perícia médica, até onde eu sei, que a gente gostaria de mais informações.
Eu peço aqui,
se não for,
eu deixo para o...
Eu gostaria de
eu
poder
deixo
falar depois
para encerrar, eu quero manter essa linha que eu mantive na primeira.
Encerraria.
O doutor José Borges Carvalho, filho, encerraria?
Isso.
Pode ser?
Pelo planejamento.
Isso, pelo planejamento. Pode ser?
Senador.
Pode sugerir, não tem problema. Aqui é... Pode falar.
Não tenho problema. Assim, o problema é assim, para enriquecer o debate, eu acho que é essa lógica mesmo de... o governo também está aqui para ouvir.
Eu sei, né? Disso.
Então,
eu cumprimento o governo porque está aqui com 3 representantes para ouvi-los. É uma forma de prestigiar a audiência, essa
então,
comissão
assim,
e os peritos.
É importante.
Então, para alternar, para não ficar o CFM e depois a ANMP, me botar um pouco mais para baixo para fazer essa intercalação, deixando o governo por último.
Tá bom. Chamamos o senhor Nemésio Tomazella de Oliveira, médico que aqui representa o Conselho Federal de Medicina.
O CFM realmente nunca se exar das condições chamados pelo Parlamento. Então, estamos aqui representando o nosso presidente Carlos Vital. Ele hoje está em reunião com os 27.
Desculpe, mas é praxe dessa comissão, e por isso eu vou te interromper.
Sim.
Toda vez que chega um senador, nós registrar. Eu quero registrar prestigiando esse debate dessa comissão e todos os temas polêmicos que ele tem vindo, e isso é muito bom, o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima. Seja bem-vindo, senador.
Aliás, também o senador Cássio Cunha Lima, né, um parceiro nosso do Conselho Federal de Medicina, se registra aqui. Então, o Dr. Carlos Vital se reúne com os nossos 27 presidentes do Estado, dos Estados do Brasileiros, mais o DF. Então, por isso, senador, que ele não esteve aqui. E eu fico muito feliz em saber que o senhor, mais uma vez, colocou no time da situação, essa situação dos médicos peritos e do INSS. Quando assumimos lá a Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do Conselho Federal, nós vimos a importância de chegarmos e sentarmos a Associação Nacional de Médicos Peritos e a Previdência Social, representada naquele momento pela ex-diretora de Perícias Médicas, doutora Doris Leite, que em 2 momentos esteve conosco lá no Conselho Federal. E uma coisa importante a salientar a esse ponto é que eles, a doutora Doris, junto com os seus assessores, eles sempre buscaram realmente condições de melhorar a perícia médica no Brasil. Mas quando chegava a nível superior, nós, nessas 2 reuniões, nós observamos que não tinha a via de mão dupla. Nós levávamos os problemas e a Previdência não tinha o retorno como nós almejávamos. Eu ia fazer uma apresentação, mas como já foi repetitivo, eu vou fazer o meu PowerPoint aqui rapidinho, que o debate é muito mais salutar. Primeiro, em janeiro, o nosso presidente Carlos Vital esteve visitando o ministro da Previdência Social, falando, externando ao ministro a preocupação do Conselho Federal como entidade médica, como defensor da sociedade e do nosso paciente, e nesse caso, defensor do beneficiário da Previdência Social, da perrenga Ministério Médicos Peritos versus Previdência Social. Isso foi agora no finalzinho de janeiro. Em relação à perícia, foi aprovado nessa casa, em 2013, a nossa Lei do Médico, a Lei 12.842. No seu artigo 4º, ele fala que a realização de perícia médica e exames médicos legais são atos privativos do médico. Isso nós não podemos compartilhar com nenhuma das outras 13 profissões da área da saúde. E o importante, nós não devemos falar em perícia pequena ou perícia grande. Perícia é um exame e com isso tem que ter o seu dever legal. O gestor, nesse ponto, seria importante, ele tem que dar condições para o cidadão beneficiário ter um melhor atendimento pelos médicos peritos, que já foram elencados aqui, o doutor Francisco da ANP vai também levar até os senhores. A decisão final sobre a incapacidade laboral, nós temos um parecer exarado lá no Conselho Federal de Medicina, que é o que normatiza a atividade médica no território nacional, que nós temos que ter autonomia do médico assistente e do médico perito. E quem dá a palavra final? É o médico perito. A palavra final é médico perito. O assistente tem sua autonomia, ele vai falar tudo para o paciente. Inclusive, a gente tem que divulgar lá no CFM, essa resolução, para evitar que o médico aspire no seu paciente que ele vai ser aposentado lá na Previdência. Ó, o senhor vai lá, vai entregar um documento, o senhor vai ficar 2-3 anos afastado, e isso nós vamos divulgar, e isso é um compromisso com os senhores que estão aqui, para divulgar esse nosso parecer aos 400 mil médicos brasileiros. A greve dos peritos, ela foi informada ao CFM, tá? Só um parênteses, senador. Lá no nosso estado do Tocantins, eu represento o estado do Tocantins lá no CFM, e nós estamos 3 dias paralisados no estado, paralisamos todos os 19 hospitais públicos do estado do Tocantins, cerca de 1.000 médicos estão paralisados, mas jamais, jamais, o Conselho Regional de Medicina, quanto o Federal de Medicina, vão deixar a urgência e emergência. Então, todo momento nós orientamos ao médico brasileiro quando se deparar com uma greve. Tá? A representante da OAB muito bem aqui salientou, o servidor público ele tem condições, quando não tem mais como chegar a uma solução, o Superior Tribunal Federal nos permite que, como servidor, nós paralisemos o serviço público. Eu vou finalizar, porque eu acho que o debate é muito mais importante, né? Nós temos que defender e fortalecer a carreira dos peritos e buscarmos a conciliação entre o gestor federal e a Associação Nacional de Médicos Peritos Previdenciários, evitando, como o senhor, vou plagiá-lo, evitando deixar no limbo o nosso paciente, o nosso beneficiário. E, finalizando, eu vou ajudar o senador, né, com o meu tempo, que vai sobrar um pouquinho para os demais. Né? Foi comentado aqui sobre o Mais Médico. Eu queria... se o senhor me assim permitisse, que poderia ser uma audiência, né, a respeito do Mais Médico. O senhor podia chegar, nós teríamos o máximo de prazer, porque aqui em 2015 nós finalizamos mais uma demografia médica do Brasil. Em qualquer CRM, pode entrar no portal médico, vocês vão ver lá a distribuição do médico brasileiro. Então a gente fica à disposição em qualquer outro momento. Se vocês quiserem, nós poderemos vir aqui e discutirmos sobre os Mais Médicos, porque isso não é o tema de hoje. Senador, muito obrigado, estou aqui à disposição. E preocupado que essa perrengue nós temos que resolver. É importantíssimo essa audiência. Obrigado.
Muito bem. Doutor Nemésio Tomazella de Oliveira, que é representante do Conselho Federal de Medicina, e diz que aqui não há problema nenhum. Fica já solicitado aqui a nossa Secretaria dos Trabalhos para que a gente procure, mediante acordo e discussão com os órgãos de governo também, um debate sobre o Mais Médico. É um debate... que sempre cai bem, um debate muito positivo. Ok? Sua sugestão está acatada. Agora passamos a palavra, eu fiz aqui um acordo aqui, que um do governo falará, mas um do governo antes e um encerrará. Né? Então, agora passamos a palavra para o doutor Egrife de Negreiros Filho, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação dos Médicos, FENAM.
Senhor presidente da comissão, ilustre senador Paulo Paim, trago o abraço fraternal da FENAM, do presidente Otto Batista. Trago também o abraço e o agradecimento ao grande senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, que tem, ao longo dos anos, ajudado muito a causa dos médicos brasileiros. A Federação Nacional dos Médicos, que representa 420 mil médicos brasileiros, entidade legítima, ela tem lutado nesse Brasil todo pela categoria médica. Hoje a saúde pública, a saúde está um caos. Mas nós, enquanto entidade, enquanto brasileiros, precisamos unir forças, pensamentos e sentimentos em prol do nosso bem maior, que é a nossa comunidade. Nós estamos aqui discutindo, lutando, buscando objetivos com apenas um objetivo maior, que é o nosso povo, que nós conhecemos, que é sofrido, povo que sofre na fila da Previdência, na fila dos hospitais, na fila dos ambulatórios, enfim, sofre e sofre muito. Nós precisamos resgatar esse estado de coisa. E o senador Paulo Paim, ao longo da sua carreira brilhante no Senado, tem feito sua vida diuturnamente, tem feito esse resgate, essa luta. É uma gota no oceano, onde existem milhares de gotas que estão se somando e fortalecendo nessa luta, senador. Muito obrigado, senador. Senhor senador, o perito é vital, é fundamental, de uma importância inimaginável. A FENAM tem lutado, junto com a Associação dos Peritos, do Francisco, e de toda a diretoria, apoiado, lutado para essa causa, que não é nossa, senador, é de todos. Temos, sim, senador, que desarmar os espíritos, porque aqui não é palco de vaidades. Nós lidamos com vidas sofridas. Conclamo aos meus queridos amigos aqui presentes que faça uma profissão de fé e vá às 3 horas da manhã, em qualquer fila, por esse Brasil afora de Deus. E você vai ver, senador, os relatos dramáticos. Você vai ver as lágrimas brotarem daqueles olhos cansados de trabalhadores e trabalhadoras, senador, que estão ali 3, 4, 5 horas, 6 horas ao relento, que estão há dias esperando, com a esperança de conseguir a sua consulta, o seu atendimento, a sua perícia. Senador, há de se acabar, e tenho certeza que essa mesa vai dar o pontapé final para se acabar com esse estado de coisa na Previdência. A carreira dos médicos peritos é fundamental, mas é mais ainda fundamental que os peritos retornem ao trabalho pleno, mas com todas as garantias, seguranças e cuidados que eles merecem. E a FENAM está mediando, está ombreados com todos nessa mesa, em prol do resgate, não só dos peritos médicos, mas de toda a categoria médica. E mais ainda, senhor presidente, ilustre senador Paim, nós estamos querendo é o resgate imediato da dignidade dos pacientes que estão ao léu, jogados nas nossas filas. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, pela fala, doutor Eglifo de Negreiros Filho, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, que faz aqui um apelo pela conciliação, pelo entendimento, desarmar os espíritos. É na linha do que nós temos hoje aqui também tentado encaminhar toda essa discussão, e o objetivo final é esse, que a gente saia daqui, e essa palavra sua eu sou obrigado a repetir, com os peritos voltando a trabalhar, com todo o seu potencial e, naturalmente, com o máximo de estrutura possível, mediante de um acordo possível, que eu sempre digo aos representantes do governo que estão aqui também, que o ideal e o possível, eu fico pelo menos no possível, né? Quando o ideal a gente vai perseguir sempre. Então a gente tem que trabalhar dentro do possível. Agora, mediante o acordo feito aqui na mesa, vai falar um representante do governo, depois falaram mais 3 representantes da sociedade, depois se encerra com o doutor Sérgio, em nome do governo. Certo, doutor Sérgio? Agora passamos a palavra, então, ao senhor José Borges de Carvalho Filho, coordenador-geral de Negociações e Relações Sindicais da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Obrigado.